Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, no ar, no Mundo da Bola. Hoje, ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo e Marcelo Smigol. Programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando de Recopa Sul-Americana. O Flamengo fez uma partida muito ruim e acabou derrotado pelo Lanús por 1 a 0 ontem na Argentina, em jogo que você acompanhou aqui nas ondas da sua rádio nacional. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida. Muito boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo saiu atrás na luta pela conquista da Recopa Sul-Americana. O Lanús bateu os rubro-negros por 1 a 0 em Buenos Aires e agora o time carioca terá de vencer por 2 gols de diferença no Maracanã para levar pela segunda vez a taça da competição. Logo após o jogo, o técnico Felipe Luiz falou que faltou profundidade.
Continuamos faltando o que para mim é essencial para desbloquear um tipo de jogo assim, que é a profundidade. Hoje não tínhamos jogadores que têm o perfil, a característica de atacar a profundidade. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando sempre na viagem da bola. E incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola.
Felipe Luiz também comentou sobre o aspecto mental da equipe.
O jogador, sempre que, como eu falei, a confiança ele vai adquirindo no decorrer do jogo, com um plano de jogo claro do que ele tem que fazer e que ele vai vendo que funciona. Quando as coisas não vão funcionando da maneira que o jogador visualiza, ele vai errando, vai tomando decisões que não são as melhores e o time todo vai sentindo isso. Está acontecendo nesse momento específico, no jogo de hoje aconteceu, mas como eu falei, a partir do momento que o time se encontrar e achar essas soluções e continuar e começar a se sentir melhor dentro do campo com as jogadas mais coordenadas e principalmente corrigir esses erros de ataque, passarão a ter mais confiança com bola. Sem bola, realmente hoje o adversário fez sofrer com volume, com muito lançamento longo, com escanteio, com faltas, e isso incomodou muito a nossa equipe, porque, como eu falei, acabava fazendo a gente defendendo na área, em vez de jogar no campo deles.
O treinador ainda falou sobre o estilo de jogo do Flamengo.
Não, cada jogo é diferente, vão existir jogos que a gente vai conseguir jogar mais na área do adversário, vão existir jogos que vão ser mais abertos, dependendo do tipo de pressão que o adversário também faça na gente, os espaços são os que o adversário deixa, né? Obviamente que eu não posso pedir para o treinador adversário jogar de uma forma para que meu time consiga encaixar nisso. Eu sempre tenho que adaptar segundo o que eu acredito que vão ser os jogos. Se um time encaixa uma pressão individual no teu campo, o espaço está nas costas, e é aí que eu digo que às vezes está faltando profundidade para nossa equipe, e eu estou tentando ajustar isso dessa forma, porque muitas equipes vêm fazendo isso. Mas enquanto isso, eu tenho que achar soluções com o que eu tenho, e esse é o meu trabalho. Estou trabalhando muito para poder achar soluções e com que o time se sinta melhor dentro do campo.
O jogo de volta da Recopa é na próxima quinta-feira no Maracanã. Mas antes, o Flamengo encara o Madureira no domingo pelas semifinais do Campeonato Carioca. O jogo será no Maracanã às 20h30 da noite. Forte abraço!
Valeu então, tá aí o Flamengo que não fez realmente um bom jogo, aliás, ainda não fez, né, bons jogos nesse 2026, já deu adeus aí a um título da Supercopa do Brasil e agora se coloca numa situação difícil também, com a necessidade de vencer em casa o Lanús, um jogo ontem realmente muito abaixo da crítica pro Flamengo, hein, Smigol?
Pressão, né, no Flamengo, porque os resultados, esse começo de ano muito confuso do Flamengo, teve que mudar o planejamento, mas a galera não tá dando resposta, né? Com a Arrascaeta, Paquetá, contratação. Quando não vem o resultado, o Flamengo realmente tem aquela pressão, mas realmente o time oscilando muito. Faz uma partida mais ou menos, faz uma partida muito abaixo. Eu não acho o Lanús assim um grande time não, mas jogou muito mais do que o Flamengo. Merecia até um placar mais dilatado. Poderia ter ganho essa partida tranquilamente aí de 2-0, 3-0. Ficou até barato pro Flamengo jogar esse 1-0 aí. E vai decidir no Maracanã e vai ter que jogar mais bola, né?
Pois é, Rodrigo Ricardo, e aí alguma observação também? A gente também tem polêmicas em relação à fala do Felipe Luiz, né, que num primeiro momento relativizou um pouco a questão do racismo, né, sofrido pelo Vinícius Júnior, mas depois hoje ele já também publicou aí uma nota, enfim.
Boa noite, Luciana, boa noite, Migo, boa noite a todos. É, o Felipe Luiz se retratou, digamos assim. Eu até estava comentando na redação que é complicado, né? Ou seja, esse assunto não tinha nada a ver com o jogo dele. Mas isso é um assunto de cidadania, de responsabilidade mundial. E talvez ali ele ainda, né, com a cabeça no jogo, não tinha nem parado para pensar melhor. E a gente também deve lembrar que o Felipe Luiz é branco, né? Um homem branco. Então, certamente, ele não foi alvo de racismo na Espanha, não sofreu racismo na Espanha, não sofreu racismo na Argentina. Eu também não quero generalizar e dizer que toda a Argentina é racista, porque não é verdade. Mas existem vários casos recorrentes, tanto na Espanha quanto na Argentina, que são populações que não tiveram na sua base de formação negros, há poucos negros nessas sociedades, e eles tratam dessa forma que é inadmissível. E eu acho que é um caso que o UEFA, Conmebol, FIFA, todo mundo tem que realmente ter medidas mais enérgicas. Mas em relação ao jogo, acho que foi uma das piores partidas do Flamengo no ano. O Flamengo não tem tido tempo, enfim, estava jogando até aí o finalzinho do ano passado, uma temporada brilhante, teve que interromper o seu planejamento porque o Sub-20 não deu conta. É claro que isso também poderia ser previsto, que o Sub-20 não ia dar conta do Carioca, chamou a cavalaria, interrompeu um certo planejamento. O Paquetá chegou agora, mas já chegou também disputando decisão, sendo cobrado. Flamengo vivendo um momento que é o momento do Flamengo, de um time que tem essa grandeza de carregar o título de ser o melhor time da América do Sul, então é sempre cobrança.
Visado, né?
A imprensa argentina, nossa, se vangloriou demais e tem, porque foi uma bonita vitória do Lanús. Não só a vitória foi magra em relação ao que o Lanús apresentou de volume de jogo, teve bola na trave, dois gols anulados, bem anulados. Um cara tava na banheira, o Castilho, o outro já não tava tanto não. Se não tivesse o VAR bem ajustado, poderia ter sido legalizado o gol, mas não foi. Então o Flamengo precisa realmente conversar, colocar a poeira no chão, lavar sua roupa suja dentro do vestiário, entre eles, porque também isso, eu acho que isso não pode, não precisa vir a público. E já tem uma tarefa grande aí contra o Madureira, que também é um franco atirador. Felipe Luiz vai ter que poupar o time, com certeza. Não vai nem fazer rodízio, eu acredito que ele vai poupar todo mundo, assim como o Lanús vai poupar todo mundo, e a gente vai ter uma invasão argentina aí. Provavelmente a gente vai ter uns 5 mil argentinos no Maracanã na próxima quinta-feira. O Lanús já surpreendeu ao vencer a Copa Sul-Americana no passado do Atlético Mineiro. Eu achava o time do Lanús inferior ao Atlético Mineiro, acho inferior também ao Flamengo. O Flamengo, se colocar a bola no chão, os nervos no lugar, mas jogar, mas não só é aquela famosa raça, vai ter que botar muita raça, porque o Lanús está jogando com raça, coração. Ontem havia uma greve geral na Argentina, mas o pessoal foi a pé. É um bairro, é um clube de bairro também, então foi mais fácil para a pessoa chegar, né? Mas enfim, raça vai ter que, não vai ter ser técnica não, vai ter que jogar com muita raça para superar o Lanús quinta-feira no Maracanã.
É isso, e nesse final de semana vamos ter a disputa das quartas de final do Paulistão. E o Lincoln Chaves traz os detalhes pra gente aqui no Mundo da Bola. Chega mais!
O fim de semana vai ser de definição no Campeonato Paulista com a disputa das quartas de final. É jogo único, perdeu, tá fora. Empate e decisão nos pênaltis. O primeiro semifinalista sai no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no interior do estado, em um confronto de Série A de Campeonato Brasileiro. A partir de 6:30 da noite deste sábado, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo. Uma massa bruta do técnico Wagner Mancini quer dar sequência ao bom desempenho no estadual. que rendeu ao time a terceira melhor campanha.
Nós já mostramos que nós temos um time chato de jogar contra, um time que marca, um time que é organizado, que sobe a linha, que tenta impor sempre uma pressão ao adversário.
No tricolor, que classificou em sexto lugar, a expectativa é pela estreia do meia Cauli, emprestado pelo Bahia.
Desde o começo eu quis muito estar aqui também. Comuniquei com o Bahia desde cedo, aí demorou um pouco para os clubes se acertarem, mas tinha uma vontade muito grande, uma motivação muito grande assim, de vir para cá.
Outra expectativa de primeira vez está no jogo das 8h30 da noite, em que o Palmeiras pode, enfim, ter o atacante John Arias em campo para o duelo contra o Capivariano, a surpresa do Paulistão, na Arena Barueri.
Eu acho que agora é conseguir chegar o melhor preparado para o primeiro jogo. Como falei, ansioso por essa estreia, ansioso por escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas.
E se o Verdão fez a segunda melhor campanha do estadual, o Leão da Sorocabana, como é conhecido o time de Capivari no interior, foi o sétimo mais bem colocado. A equipe é dirigida por Hélio Cizerando desde 2022, quando ainda estava na Série A3, a terceira divisão de São Paulo.
É muita coisa que passa, né? Muito tempo para chegar, né? Depois de 20 anos da minha primeira competição de base, de 20, 21 anos, eu tive que fazer o primeiro Paulistão. Eu tenho que ficar feliz e tenho que me emocionar, porque foram 20 anos para chegar até onde eu cheguei. E graças a Deus as coisas vêm caminhando bem.
Os outros dois finalistas saem no domingo. Às 16h, o Santos vai ao interior encarar o Novo Horizontino no Jorgão. O Peixe, que não vence em Novo Horizonte há 34 anos, pode ter Neymar como titular. O atacante está recuperado do procedimento no joelho que o afastou no início da temporada e foi liberado para atuar por mais de 45 minutos para alívio do técnico Juan Pablo Vojvoda.
É um jogador de classe mundial, já o ha demonstrado, mas ele ainda continua, sim? Con esa ambición, ¿sí? Porque yo veo en cada joguinho o en cada futebol reducido que hacemos, él quiere estar y quiere ganar, ¿sí? Y bueno, eso estimula todo.
Do otro lado está a mejor campaña do Paulistão. Y para o meia Rômulo, o Tigre pode sim surpreender o Santos y repetir 2024, quando também atingiu a semifinal.
Todo mundo foca também no Santos, né, que é um grande time, mas o pessoal tem que saber que os dois times são protagonistas, né? Ninguém pode esquecer o que a gente fez na primeira fase, né, o trabalho que a gente fez, e a gente sempre manteve os pés no chão, focado no nosso objetivo.
Por fim, às 20h30 da noite, tem clássico no Canindé. A Portuguesa, quarta colocada da primeira fase, encara o Corinthians, atual campeão, que avançou com a quinta melhor campanha. A Lusa teve uma boa notícia, o adiamento do julgamento por expulsão de René, que é artilheiro do time com 3 gols ao lado do também atacante Maceió.
A gente vem trabalhando firme, né, como sempre, pé no chão, né, que um jogo muito importante como esse, vamos com tudo aí, é sempre bom jogar com a casa cheia, né, a torcida sempre apoiando a gente, e vamos em busca da classificação.
O Timão, por sua vez, vem de uma desgastante vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira pelo Brasileirão em Curitiba, e o técnico Dorival Júnior avalia que o duelo no gramado sintético da Arena da Baixada vai ter impacto na forma que o Alvinegro vai a campo no Paulistão.
Pode ter certeza que amanhã a nossa recuperação, as dores, elas serão muito maiores do que se fosse jogado num gramado normal. Então isso é um ponto que eu não tenho dúvidas que vai ter um peso significativo na partida de domingo.
Lembrando que não há um cruzamento pré-definido nas semifinais, que também serão disputados em jogo único. O time de maior pontuação acumulada entre os classificados vai enfrentar o de pior desempenho. E a segunda melhor campanha encara a terceira. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Tá certo então, Lincoln. E aí, RR, dá para cravar algum time aí já com passos mais largos aí para a semifinal?
Palmeiras, eu acho que é um time que vai passar, eu acho que inclusive é um dos favoritos a ganhar esse título. O Santos e o São Paulo eu dava como fora, nem achava que eles iriam entrar nessas quartas de final, conseguiram a vaga aí nas últimas rodadas, reagiram e estão dentro, eu acho que podem surpreender. E vai ser momento pra gente ver o Neymar. Chegou a hora, Neymar, de mostrar, afinal, é agora ou nunca, né? Porque se não mostrar futebol, certamente não vai à Copa do Mundo.
Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Flamengo perde a liderança na Superliga Feminina de Vôlei.
Em jogo válido pela 18ª rodada, o Minas venceu o Maringá por 3-7-1 e assumiu a ponta na classificação, somando 47 pontos, um a mais que o rubro-negro. A rodada termina hoje com 3 jogos. O paulistano Barueri joga às 18h30 contra o Fluminense, Sorocaba recebe o Tijuca às 19h e o Mackenzie enfrenta o Praia às 21h30. Nenhuma dessas partidas consegue mudar as duas primeiras colocações. O Brasil conquista mais uma medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Squash Juvenil. Desta vez foi a vitória da dupla formada por Laura Silva e Matheus Frabetti. Eles venceram na final a dupla equatoriana Martim Esteban e Eduarda Garcia, pelo placar de 2-1. A primeira medalha de ouro foi conquistada na mesma categoria sub-19 por Vigo Hendricks. Nas duplas femininas, o Brasil não teve bom desempenho, atingindo o pior resultado, saindo nas quartas de final.
Falando de tênis, João Fonseca está eliminado do torneio de simples do Rio Open. Em jogo atrasado por conta da chuva, o brasileiro perdeu de virada para o peruano Inácio Busi por 2-1, com parciais de 5-7, 6-3 e 6-4. Número 38 do planeta, Fonseca perdeu a chance de chegar às quartas de final e igualar a sua melhor campanha no ATP 500 Carioca, alcançada na temporada de 2024. Mas João Fonseca ainda tem uma chance de conquistar um título no Rio Open. Jogando ao lado do veterano Marcelo Melo, o brasileiro vai disputar aí as duplas, enfrentando a dupla alemã Jakob Schneider e Mark Waller pelas semifinais do torneio de duplas. O jogo que seria realizado hoje, às 16h30, acabou sendo transferido aí pelo Rio Open, por conta aí de uma melhor acomodação do público. A semifinal, então, de João Fonseca e Marcelo Melo acontece amanhã, no sábado, às 14h30. E a seleção brasileira de judô paralímpico conquistou 17 medalhas, 7 ouros, 3 pratas e 7 bronzes, e garantiu o título geral no German Open de Heidelberg, na Alemanha. O torneio reuniu judocas das categorias sub-21 e adulto. 11 judocas representaram o Brasil na competição. E chegou a hora do... O que vem por aí? E o que vem por aí são as semifinais do Campeonato Carioca. Neste domingo, a partir das 17h30, você acompanha aqui na sua Rádio Nacional todas as emoções de Vasco e Fluminense, direto do estádio Nilton Santos. Você pode sintonizar a emissora mais querida do Brasil nos 87,1 FM, nos 1130 AM, baixar o aplicativo ou acessar o site das rádios EBC para ficar por dentro de mais uma decisão. Pelos lados do Vasco, a equipe vem vivendo dias turbulentos com o pedido de rescisão de Felipe Coutinho e os resultados ruins do Scret e da Colina Histórica. Um dos mais cobrados pela torcida vascaína, o técnico Fernando Diniz tentou justificar a má fase.
Se você vê os números, que é uma das maneiras de olhar também o trabalho do treinador, é você ver o que o time produz e o que o time oferece. O placar final do jogo, ele é soberano e ninguém discute isso. Só que o trabalho, assim, eu tenho confiança no trabalho. Né? Voltando na questão do número, o trabalho, minha vida sempre foi assim. No Fluminense, quando ganhou 2023, teve um momento da temporada que o Fluminense ficou acho que 10 jogos sem vencer. E começou igual aqui, assim, a torcida insatisfeita e muita coisa que é, coisa também que não é, que já aumenta, porque aproveita um momento ruim. E o time depois conseguiu ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa e terminar em 6º ou 7º no Brasileiro. Então esses momentos a gente sabia passar. A gente tem jogado partidas boas e com resultados ruins. Eu espero que a gente consiga. A gente tem um problema da ausência do Rayan e vocês têm que concordar com isso. O Rayan, o time meio que se acostumou com a presença do Rayan. Se você imaginar que a gente chutou 31 bolas num jogo, 30 no outro e 20 e poucas no outro, o Rayan, com o poder que ele tinha quantos gols que ele já não teria nessa temporada. E a gente está achando soluções pro time. A gente tem que melhorar o aproveitamento, é criar uma das coisas, a gente continuar criando chances, mas aproveitar mais e oferecer menos chances no adversário.
Aí, Fernando Diniz também pregou cautela em relação ao atacante, né, o argentino Spinelli, que acabou sendo o herói da classificação contra o Volta Redonda. Já no Fluminense, o clima é diferente. A equipe vem batendo recorde de vitórias consecutivas como mandante e entra nas semifinais animada pelos bons resultados no Cariocão e no Brasileirão. Lembrado sobre a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil do ano passado, o técnico Luiz Ubeldi afirmou que os contextos agora são completamente diferentes.
São partidas diferentes. Elas têm condição de clássico e, novamente, são 180 minutos em disputa. Que nós possamos fazer uma partida boa como estamos fazendo, mas são contextos diferentes. O certo é que a equipe vem respondendo apesar desses contextos. Isso é sempre bom, é o nosso desejo. E vamos em busca de poder avançar. Queremos fazer os primeiros minutos muito bons e depois veremos os outros 90 minutos.
Marcelo Smigo, pois é, momentos diferentes, clássico, a gente sabe que realmente não tem como a gente cravar aí favoritos, mas nesse momento realmente o Fluminense chega muito melhor, né?
Chega mais inteiro, né, Zogaib? Chega mais organizado, chega num momento mais tranquilo, mais leve. Tem essa eliminação aí da Copa do Brasil pelo Vasco, engasgada, né, na garganta, vai com sangue no olho para tentar passar e vive um momento mais tranquilo, o Fluminense mais organizado. Tem até uma notícia boa, o Cano voltou a treinar com a equipe, não deve jogar já esse jogo por conta até de ser no Nilton Santos, que a gente sabe que tem o famoso tapetinho lá, o gramado sintético, deve voltar só na rodada do Campeonato Brasileiro, mas tem o John Kennedy num bom momento, enfim, Fluminense mais organizado, com um ambiente mais tranquilo, ao contrário do Vasco, que vem numa sequência aí, perdendo seus principais jogadores, o Rayan, teve o Verret também, que foi embora, e aí agora essa semana o Coutinho surpreendeu todo mundo, pediu o boné, e o Vasco tá tentando se organizar aí, trocar o pneu com o carro andando. O Rojas, né, o que vai substituir o Coutinho, vem jogando bem, Cuiabano ainda tá se condicionando, ainda não pôde ajudar o Vasco. E ainda teve o Thiago Mendes aí com dor no joelho, é dúvida também. Ou seja, é um clássico, acho que não tem nada definido, mas o Fluminense, pelo momento, tá um time mais organizado, leva uma vantagem nesse primeiro jogo.
RR, sobre o Rayan, né, já tem um tempinho, né, do jeito que o futebol é veloz, né?
Ah, já foi, eu acho que o Vasco tá sentindo mais nesse momento a rescisão do Coutinho também, mas também não há tempo mais para chorar. Tem que o Rojas, certamente é o substituto dele, o colombiano jogou algumas boas partidas, é claro que ele foi contratado para ser um reserva, um bom reserva, mas tem uma oportunidade. Na crise, eu acho que realmente concordo que o momento do Fluminense é muito melhor do que do Vasco, tecnicamente, mas é na crise que talvez as coisas possam melhorar.
Um clássico motiva, né?
Um clássico motiva, o próprio Diniz vai ter chance, de repente, de tentar também se reinventar. É, não precisa jogar igual sempre, porque se continuar com aquelas convicções, aquele velho joguinho de posse de bola que não leva a lugar nenhum, aquela bola que deixa todo o torcedor ali na pequena área, passando do jardim para os zagueiros e volta, e aí o adversário aperta, perde a bola, enfim. Tem que ir, o Vasco precisa se reinventar e o momento é agora.
E chegou a hora do futebol feminino. E hoje é dia de mais Brasileirão Feminino na tela da TV Brasil. A partir das 8h45 da noite, você acompanha as emoções de Flamengo e Red Bull Bragantino direto do estádio Luso Brasileiro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. As duas equipes vêm de vitórias na primeira rodada da competição. Autora de um dos gols da vitória do Massa Bruta sobre a Ferroviária, Miriam destaca as dificuldades do jogo diante do Flamengo no Rio de Janeiro.
Olha, o fato de jogar fora realmente gera um pouquinho algo tipo, nossa, o jogo vai ser fora, tem a torcida do adversário, mas a gente tá fechado. No dia a dia, no treinamento, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe o quão difícil vai ser jogar fora de casa, não que é fácil porque a gente tá sem a torcida, tem sem, né? Mas é mais um jogo que a gente vai pra brigar, que a gente vai lá pra mostrar o nosso futebol, o nosso trabalho, e é isso.
Aí, Miriam também deixou claro que o Red Bull Bragantino vai brigar sim pelas primeiras posições no campeonato feminino.
Com certeza. Acho que as vezes que eu joguei contra o Red Bull Bragantino, sempre foi um time chato para jogar contra. Sempre, era um time chato que a gente tinha que estudar nos detalhes. Inclusive, ano passado, nas quartas de final foi contra o Red Bull Bragantino, e a gente sabia que seria muito por detalhe. E eu acho que para esse ano a gente tem tudo, a gente tem um elenco muito bom, tem meninas muito boas, e acredito que a gente vai sim brigar lá em cima, essa é a nossa meta, né? A gente vai continuar trabalhando para chegar aonde o Red Bull Bragantino tem que estar, tá lá em cima.
Aí a Miriam, ela que veio do Cruzeiro, né, citou esse jogo aí, né, nas quartas de final do ano passado, quando o Cruzeiro eliminou o Bragantino. O Bragantino, de fato, vem fazendo ótimas campanhas nos últimos 2 anos, conseguiu avançar para o mata-mata e subiu 7 posições aí no ranking da CBF. Então, é uma pedra aí para o sapato do Flamengo hoje, às 9 da noite, bola rolando. Você vai acompanhar na TV Brasil. Nesta sexta também, daqui a pouquinho, 7 horas, tem Grêmio e Palmeiras. E às 9:30, Corinthians e Fluminense. Amanhã, a segunda rodada continua com América Mineiro enfrentando o Internacional às 3 da tarde. E às 18 horas, a Ferroviária recebendo o Botafogo. No domingo, às 15 horas, Juventude e Atlético Mineiro. E na segunda, fechando essa segunda rodada, Vitória e Misto se enfrentam às 15 horas, 19, Cruzeiro e Santos. E às 21 horas, São Paulo e Bahia. Esse jogo também com transmissão aqui da TV Brasil. Segunda rodada do Brasileirão Feminino. Sucesso total, Brasileirão Feminino. Rodrigo Ricardo esteve lá, né? Trabalhando no jogo do Misto com o Flamengo. Foi um jogo bem interessante também, com o público presente. A gente espera que essa segunda rodada seja assim também, né, RR?
É verdade, Luciana. O futebol feminino vem crescendo. A gente vai ter a Copa aqui no nosso país em 2027. A TV Brasil, pelo 3º ano seguido, exibindo jogos do Brasileirão, que agora tem até mais clubes, mais apoio da CBF. Acho que o jogo que a gente vai transmitir hoje, o Flamengo e o Bragantino, tem tudo para ser uma grande partida. Eu espero mais do Flamengo. Acho que o primeiro jogo tinha um pouquinho do peso da estreia, enfrentou um adversário difícil, muito aguerrido, jogando dentro da sua casa, mas o Bragantino também é uma boa surpresa, então vai ser interessante ver esse duelo entre as meninas do Massa Bruta contra as meninas da Gávea.
E a seleção feminina sub-20 venceu a Colômbia por 1-0 ontem no Paraguai, assumindo a liderança da fase final do Sul-Americano da categoria. A técnica Camila Orlando comemorou a atuação da equipe diante das colombianas.
Bom, foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha carreira, né? Sem dúvida nenhuma, realmente é um clássico que é muito agressivo, e a gente conseguiu sustentar muito bem. A gente entrou na partida sabendo que ia ser duro e também com a mentalidade de uma final. Então, foi muito especial jogar, né? E realmente a chuva atrapalha um pouco a estratégia, mas eu acho que a gente lidou muito bem com aquele momento e com essa adversidade da chuva e saiu com os 3 pontos.
Camila Orlando também projetou o duelo contra a Argentina, partida que está marcada para o próximo domingo, às 8 da noite.
Bom, acho que vai ser uma grande partida, né? A gente perdeu para a Argentina na primeira fase ali. A gente está querendo, né, transformar esse jogo, né, também numa oportunidade da gente reverter esse placar. Mas mais do que isso, né, de também jogar mais uma final e jogar com toda essa intensidade, sabendo que vai ser um jogo duríssimo, porque elas também vão vir preparadas para poder ir em busca dos 3 pontos. Mas a gente vai se ajustar aos últimos detalhes, vai deixar as atletas se recuperarem bem. Essa é uma das nossas vantagens, do nosso grupo. E a gente tem usado isso a nosso favor, essa recuperação, para que possam estar todas prontas para esse confronto.
É isso, esse caminho, né, Marcelo Smigol, das jogadoras de base, né, que vão aí se fortalecendo, disputando competições duras, enfrentando adversários como a Argentina, Colômbia e tudo mais, para que a gente possa colher os frutos disso aí na nossa Copa do Mundo do ano que vem. Quem sabe algumas jogadoras vindas aí desse sub-20 possam estar presentes também na Copa aqui no Brasil.
E que bom a gente poder ver, né, as seleções de base também mostrando um bom futebol, um nível técnico, né, das meninas, assim, altíssimo, que a gente acompanhou todo esse processo, né, do futebol feminino, que foi tão negligenciado por tantos anos. A gente vê agora os clubes investindo, a seleção brasileira, né, com uma base forte. A expectativa é que na principal a gente colha, né, os frutos desse trabalho.
Valeu, RR, um valeu, abraço. Marcelo Smigol. O Mundo da Bola vai ficando por aqui. A gente relembra o gol da vitória do Lanús sobre o Flamengo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
A bola vem pela direita, agora se manda a equipe da Argentina. Ela vem agora na esquerda, agora com o Macite, cruzou, Castilho! Gol! Do Lanús! Ele é teimoso, ele é insistente, ele martela e faz mais um. Agora valeu, parceiro. Castilho, 19, faz um gol que levanta a massa argentina no estádio La Fortaleza. Sai na frente o Lanús do meu, 32, galera, 32 minutos. Marcos, cravados, segundo bato do espetáculo, tem rede balançando na Argentina, no meio dos dois zagueiros, ele subiu, cumprimentou e foi pro abraço, Cassini 19 nas costas, bota a bola no barbante, tira o zero do placar e assina a mais querida no Brasil. Lanos 1, Flamengo 0.